Tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começo por dar as boas-vindas à senhora professora Maria Helena Costa Carvalho e Sousa. Boas-vindas à nossa Comissão, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e também à Assembleia da República. Como sabem, o nosso primeiro ponto da ordem de trabalhos é a audição da senhora professora, nos termos do número 3 do artigo 14º dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal, para o Conselho Geral Independente. Portanto, foi, como sabem, a senhora professora foi cooptada como membro do Conselho Geral Independente. Conhece e foi distribuído o currículo da nomeada, também foi distribuído o parecer da IERC e, portanto, estamos em condições de proceder à audição. Também tenho conhecimento da grelha de tempos que, para este tipo de audições. O membro indigitado dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e, novamente, a senhora professora dispõe de mais 10 minutos para responder, se assim o entender, e para as conclusões finais. Portanto, vamos dar, dados os esclarecimentos e as informações, estamos todos em condições de começar, porque nós temos uma agenda muito sobrecarregada hoje, e por isso é que a nossa reunião costuma ser às 15 horas, marcámos para às 14, precisamente, para não acabarmos muito tarde. E, portanto, senhora professora, renovando o gosto em tê-la nesta comissão, passo-lhe a palavra para, então, em 10 minutos, dizer aquilo que muito bem entender sobre as motivações e sobre aquilo que pretende fazer como membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. Tem a palavra.
Sim, senhor. Muito obrigada. Uma saudação à senhora Presidente. Uma saudação às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Fico também muito grata pelas palavras de acolhimento. Estou nesta comissão com muito gosto, independentemente da exigência legal. É, de facto, para mim uma honra estar aqui. Procurarei responder às perguntas que as senhoras deputadas e os senhores deputados entenderem colocar-me. Eu entendi dividir esta minha breve intervenção em três partes, naturalmente muito sucintas. A primeira diz respeito à importância que atribuo ao serviço público. O segundo ponto, a segunda parte, diz respeito ao modo como vejo o Conselho Geral Independente no quadro mais amplo da regulação da RTP e até dos média em Portugal. E, por fim, duas breves palavras sobre os desafios que a RTP enfrenta. Portanto, qual é a leitura que eu faço desses desafios? Eu começo, então, pela importância que atribuo à RTP enquanto operadora de serviço público de média. Aqui falo de serviço público de média e não especificamente de serviço público de rádio e televisão, porque efetivamente a RTP hoje é mais do que rádio e televisão. Fez, de algum modo, a transição para o digital e neste momento incorpora, portanto, toda a área do digital, do online e do multimédia. Uma vez que a RTP fez, de facto, ou está a fazer essa transição, eu julgo que podemos também falar de um serviço público de média. Ora, muito bem, relativamente à importância do serviço público, eu considero efetivamente que os Estados têm grandes responsabilidades em matéria de defesa das liberdades fundamentais e dos direitos informativos e culturais dos cidadãos. E é neste quadro que eu defendo o desenvolvimento de um serviço público de rádio, de televisão e online que responda com exigência a estas necessidades informativas e culturais da população. Quando falo da população, refiro-me a crianças, a jovens, adultos, idosos, residentes no interior, residentes no litoral, pessoas que vivem a norte, a centro, a sul, no continente, na Madeira, nos Açores e ainda no espaço dos falantes da língua portuguesa. Considero, portanto, que os cidadãos de um país verdadeiramente democrático têm direito à informação independente e rigorosa e têm direito a uma oferta cultural rica e diversa. Um operador de serviço público tem obrigações e precisa de encontrar os melhores modos para responder a estas exigências. Entendo a RTP, através dos seus 8 canais de televisão, 7 canais de rádio e serviços online, entendo que a RTP está a fazer um caminho importante, que deve ser reconhecido, mas estou convencida de que é possível ir mais longe. E é neste quadro de entender que é possível ir mais longe que vejo também o lugar do Conselho Geral Independente. Julgo que pode contribuir para que, efetivamente, a RTP possa ter um desempenho melhor na sua globalidade. O Conselho Geral Independente define as linhas orientadoras da RTP, às quais se subordina o processo de escolha do Conselho de Administração e o seu respectivo projeto estratégico, mas tem também funções muito claras de supervisão e de acompanhamento. Por isso, entendo que é da maior importância que o Conselho Geral Independente mantenha uma colaboração institucional franca e aberta com o Conselho de Administração, sem nunca abdicar das competências que a lei prevê e em plena articulação com as restantes entidades de supervisão interna e externas à RTP, nomeadamente com a entidade reguladora para a comunicação social e com o Conselho de Opinião da RTP. Não posso ainda a este respeito deixar de referir que me parece particularmente importante o facto da Assembleia da República poder a qualquer momento convocar o Conselho Geral Independente para a prestação de esclarecimentos relativos ao funcionamento do serviço público. Este aspecto parece muito relevante porque o modelo atual tem esta força, tem esta exigência da prestação de contas. O Conselho de Administração da RTP presta contas perante o Conselho Geral Independente, o Conselho Geral Independente presta contas perante os serviços, os senhores deputados, que por sua vez prestam contas perante os eleitores e os cidadãos deste país. Cidadãos e eleitores também, incluindo eleitores, enfim, pessoas que não têm sequer capacidade eleitoral, como sejam as crianças ou os jovens até aos 18 anos. Portanto, respondemos todos respondemos, direta ou indiretamente, perante as pessoas deste país, perante ricos e pobres, perante mulheres e homens, perante crianças e adultos, maiorias e minorias, habitantes das cidades, das áreas rurais, pessoas com ou sem formação formal. Todos com igual dignidade, todos sem exceção merecedores do nosso melhor cuidado e da nossa melhor atenção. E é precisamente pelo respeito que merece a população que a RTP enfrenta grandes desafios que não pode ignorar e que gostava muito brevemente de equacionar aqui nesta sede. O primeiro desafio é o da liberdade de expressão e do pluralismo informativo. Começo por aqui, não é por acaso, porque entendo que é um desafio maior, porque é um desafio que nunca está resolvido e que nunca está devidamente cumprido. Por mais que as leis e os contratos consagrem, a liberdade de expressão, esta liberdade fundamental, é extraordinariamente difícil. Assegurar o rigor, o olhar descentralizado e plural da informação, assegurar a independência face aos interesses políticos e económicos, nunca foi tarefa fácil e não é tarefa fácil hoje. Outro grande desafio é o da inovação na produção de conteúdos e o desenvolvimento de um setor audiovisual e multimédia mais forte. A RTP está a trilhar este caminho, mas esta é uma área em que Portugal está ainda longe dos países do Norte da Europa e dos países do Centro. Um país precisa de saber contar as suas histórias, precisa de discursos criativos para se dizer a si próprio e para se apresentar aos outros. A força de um país também se traduz pela capacidade de produzir conteúdos, conteúdos de qualidade, que sejam apreciados por diversos públicos em diversas plataformas em Portugal e no mundo. No quadro dos desafios que a RTP enfrenta, não poderia deixar de referir as literacias múltiplas que o serviço público pode e deve promover. a literacia para os média, a literacia para o digital, a literacia ambiental, todas as questões que se prendem com a sustentabilidade, com os riscos, com os valores humanistas, enfim, com o nosso futuro coletivo. A RTP pode aprofundar este papel formador, pedagógico, mas sem paternalismos, explorando modelos dialogantes e participativos que sejam verdadeiramente transformadores de comportamentos e de novos modos de olhar o outro, de olhar a diferença. Este aspecto parece-me fundamental num tempo em que os piores medos regressam à esfera internacional e num tempo em que os valores humanistas precisam de uma defesa permanente e corajosa. A RTP pode fazer mais nesta frente. Por último, o desafio da universalidade do acesso. A RTP deve chegar em boas condições a todos os portugueses e a todos os falantes da língua portuguesa, onde quer que estejam. Só com acesso verdadeiramente universal pode a RTP constituir-se como um fator de coesão e de integração de todos os cidadãos, grupos e comunidades, que são, afinal de contas, a razão de ser do serviço público. Isto é uma breve apresentação. As senhoras deputadas e os senhores deputados estarão à vontade, certamente, para me colocar agora as questões que entenderem. Estou à vossa disposição.
Muito obrigada, senhora professora, pela clareza da sua exposição. Certamente que terá sido estimulante para as perguntas que vão ser colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. E para esse efeito, passo a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui a senhora professora doutora Maria Helena Costa Carvalho e Sousa, saudá-la pelos seus currículos, que aqui já tivemos a oportunidade também de analisar, também pela sua intervenção inicial e pelos pontos que focou. Em primeiro lugar, gostaria também de salientar aqui em relação à natureza do órgão que nós estamos a falar, do Conselho Geral Independente, de dizer que o PSD sempre defendeu esta necessidade de haver um órgão que salvaguarde a independência da comunicação social e por isso tem tido também... Teve, na passada legislatura, levou a cabo uma série de reformas neste domínio para que se pudesse salvaguardar esta necessária independência da comunicação social perante o poder político e perante o poder económico e também que salvaguarde o que aqui foi referido também na sua intervenção inicial e algo que o PS valoriza bastante, que é o pluralismo e a liberdade da imprensa. Isto para dizer que... A criação do CGI ou do Conselho Geral da Independência é algo que o PSD se orgulha e acho que realmente este órgão tem contribuído bastante para a melhoria da independência da comunicação social perante a interferência dos outros poderes. Aqui a senhora professora referiu na sua intervenção inicial, ao fim e ao cabo, aqui a comunicação social também como fator de coesão social e coesão territorial, e é algo que também o PSD também se revê na importância que a comunicação social poderá ter neste nível. E algumas questões que queria colocar, e também pegando um pouco nas suas palavras e na sua intervenção inicial, falou aqui que a força de um país também se afere pelos seus conteúdos e para a qualidade desses conteúdos. Não há dúvidas nenhumas que ainda há muito a fazer para que a RTP possa efetivamente ser um fator decisivo da coesão territorial, seja na representação da realidade do interior do país, que muitas das vezes é descurada nos seus conteúdos, seja também na forma em que é apresentada perante os conteúdos que são transmitidos na RTP Internacional. Uma das grandes preocupações da nossa comunidade internacional tem sido realmente os horários, muitas das vezes, das transmissões da RTP Internacional perante a nossa diáspora. É algo que nos preocupa, porque nós sabemos que a RTP Internacional é fundamental, é um elo fundamental de ligação de Portugal com as suas comunidades e, portanto, é preciso melhorar a questão dos horários de funcionamento com a nossa diáspora e é preciso também que na RTP Internacional se possam emitir conteúdos com maior qualidade e que representem com maior atualidade aquilo que se faz tão bem neste momento no país. E, portanto, em relação à RTP Internacional, gostávamos de ouvir o que é que pensa, quais sugestões é que pensam emitir para que haja essa melhoria em relação à coesão territorial. Há outra questão também, é inegável falar, que é um desafio também, que é a adaptação da comunicação social à nova realidade digital e perceber também de que forma é que esta narração destas histórias da RTP se podem contar de uma forma muito mais moderna e com base em suportes tecnológicos que vão de encontro ao que já se faz na televisão em termos europeus, e que é um investimento que tem que ser feito. E para concluir, falar também deste desafio do digital, também é falar do desafio do financiamento. E algo que também preocupa o PSD neste orçamento é a forma como a contribuição audiovisual está colocada e as dificuldades que a mesma poderá levar ao financiamento da RTP. Gostaríamos de saber qual é que é a sua posição em relação a qual deve ser a forma de financiamento da RTP, qual é que é o posicionamento em relação à contribuição audiovisual e, ao fim e ao cabo, nos desafios que falou em termos à própria natureza jurídica do Conselho Geral Independente, se acha que está bem como está neste momento ou se ainda se pode também aperfeiçoar o órgão de forma que possam ter mais condições para ter uma fiscalização e uma supervisão mais efetiva para o cumprimento das obrigações de serviço público da televisão e da rádio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a Sra. Professora e citá-la também pela cooptação para as funções do Conselho Geral Independente e também agradecer-lhe a forma muito sistemática e muito clara como nos deixou elementos relativos àquilo que é, quer a visão que tem do serviço público, quer o papel do Conselho Geral Independente, quer particularmente, e esta talvez a parte mais interessante, porque é que nos abre as portas para o diálogo de futuro, os desafios que a RTP enfrenta. De alguma maneira, eu acho que entre a sua intervenção e também alguns aspectos que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa colocou, em grande medida as questões estão identificadas. Eu, se calhar, isolaria duas ou três questões mais de pormenor, mas que penso que também podem ser interessantes numa primeira abordagem, e uma das quais se prende precisamente com o modelo de gestão, isto é... são conhecidas as reservas que tivemos do passado quanto ao modelo e que, de certa maneira, ainda mantemos quanto ao papel que o CGI pode desempenhar no quadro da relação com o Conselho de Administração por um lado e com a tutela pelo outro, e, portanto, não estão dissipadas inteiramente as nossas observações, mas, efetivamente, também mais do que mantermos permanentemente em aberto uma discussão sobre o modelo organizativo, é importante estabilidade para o funcionamento da instituição, e nessa perspectiva, este é o modelo que temos, e também dessa perspectiva parece-nos que ele, por isso, possa ter condições para, no fundo, para florescer e para produzir resultados. Mas frisou uma questão muito interessante, que é precisamente aquela em que se revela o potencial que o CGI pode ter para lá da mera tarefa de mero indigitador do Conselho de Administração e de mera tarefa de acompanhamento de uma gestão cotidiana, mas em que efetivamente pode funcionar como um supervisor e um órgão de acompanhamento interno a articular externamente com a ERC, obviamente, mas também, e aí era a questão que lhe deixaria, tendo também uma articulação e um diálogo talvez de maior intensidade com os dois provedores, quer o telespectador, quer do ouvinte, que também podem ser uma fonte direta de alimentação desta tarefa de supervisão que o CGI pode desempenhar no quadro quer da fixação de orientações, quer do acompanhamento dos trabalhos do Conselho de Administração. Porque, efetivamente, e como dizia, a articulação com a ERC também é particularmente importante, porque, não obstante os deveres transversais a toda a comunicação social em matéria de pluralismo e em matéria de isenção, há um especial dever que bem identificou no que diz respeito ao serviço público de garantir uma verdadeira ilha, não tem necessariamente de ser ilha, se pudessem ser vários continentes que o assegurassem, tanto melhor, mas às vezes a sensação que fica é a existência de uma ilha de garantia do pluralismo e até de defesa contra o sensacionalismo galopante, que também é ele em si mesmo um fator que perturba a isenção e que perturba esse mesmo pluralismo. Ou seja, podemos achar que estamos a invadir a esfera própria dos órgãos de comunicação social quando criticamos aqueles que têm uma abordagem sensacionalista, mas à partida uma abordagem sensacionalista, muito objetivamente, pode e deve ser denunciada como uma abordagem que prejudica a independência, prejudica a isenção e até, de alguma maneira, corrói alguns do que eles devem ser os deveres deontológicos principais na informação. E, portanto, a pergunta singe-se talvez a um universo... pouco explícito, mas no fundo esta triangulação CGI, provedores, o papel da própria ERC nesta garantia dos deveres especiais da RTP neste domínio. Depois, enfim, também em sede de modelo de financiamento, também obviamente gostaríamos de ter um ou outro comentário sobre o modelo atual e sobre a sua suficiência. Não deixo de achar interessante que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa questione e tenha dúvidas essenciais sobre o modelo de financiamento que a própria Sra. Deputada, ou pelo menos o seu grupo parlamentar, aprovou na legislatura anterior. Estamos cientes das possibilidades de melhoria que ele comporta, mas para já é um modelo desenhado exclusivamente nesta revisão que apostou na CAV e que apostou neste modelo de financiamento para a RTP e que, obviamente, poderemos questionar se é ou não suficiente e se corresponde, quer numa dimensão de gestão cotidiana, quer numa dimensão estrutural, se corresponde às necessidades da RTP. Em especial, naquelas áreas em que, mais do que assegurar a gestão diária e o cumprimento das missões identificadas nos seus estatutos e no contrato de concessão, mas essencialmente nessa necessidade que identificou muito bem de fazer o salto adicional para novas plataformas e aí não perder terreno face a outros concorrentes, ali a expressão é mesmo essa, deve ser mesmo essa, outros concorrentes que podem corroer e prejudicar a sustentação desse papel que é a RTP deve desempenhar. Porque, obviamente, não estamos a falar de um operador que se vocaciona exclusivamente ou que pode desconsiderar a componente internacional, também já bem frisada, quer no que diz respeito aos deveres para com as comunidades, quer para com digamos, o universo mais abrangente dos falantes do português e, portanto, obviamente, isto implica também um modelo de financiamento que tenha que atender ao facto de também a RTP desempenhar uma ação cultural externa, desempenhar também um papel importante e, por vezes, menosprezado no quadro da diplomacia e no quadro das tarefas de internacionalização do país e que por isso também ela é o cartão de visita para essa mesma finalidade, daí a sua importância e daí o querer enfatizá-lo neste momento. Finalmente, uma última e também muito breve observação ou uma questão, ou um pedido de comentário, se quiser, quanto precisamente ao balanço da aposta que tem vindo a ser feita. Isto já é uma questão mais de gestão, mas que não deixa de ser relevante no momento em que se casou a comunicação social e a cultura de uma forma mais intensa do que em anos anteriores. E eu penso até que, e uma vez que isto também é um fator que presidirá a avaliação futura de futuras opções de gestão, mas até que ponto é que o tipo de aposta na produção nacional e o tipo de aposta que transformou um pouco a forma como a RTP se posicionava no mercado não terá também a ver no seu sucesso com uma ligação muito intensa que vem fazendo também à produção nacional e a um determinado perfil de canal privilegiado para a cultura portuguesa e para a produção nacional nesse mesmo domínio. E
obrigado, um Sr. Deputado.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Professora Doutora Helena Carvalho e Sousa. Não sei se deve fazer uma declaração de interesses.
Visto pelo menos é oportuno publicamente dar conta disso a todos os membros
visto
da Comissão.
Que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, foi minha condiscípula, e enfim, eu tenho seguido o trajeto dela, e agora, confirmando através da análise que fiz do currículo, realmente aquilo que há muitos anos nós pensávamos que poderia suceder está inteiramente confirmado. Dito isto, quero dizer também que agradecer a sua exposição, que me parece muito concisa e muito pertinente, e suscitar algumas questões, porventura não inteiramente novas, mas que me parecem pertinentes. Em primeiro lugar, eu acho que faz todo sentido existirem órgãos públicos de comunicação social na esfera pública. E fazem tanto mais sentido quanto é certo que, nesta nova era digital, com a proliferação de conteúdos e com a entropia generalizada, é necessário que exijam instâncias em função das quais possamos, de algum modo, ter um quadro de referências que nos possam orientar. E, nesse sentido, o Serviço Público de Rádio e Televisão parece-me inteiramente pertinente. O que me preocupa, em primeiro lugar, neste Serviço Público de Rádio e Televisão, e porque tenho também uma longa experiência de rádio e televisão, é que este Serviço Público, por vezes, dá a ideia de olhar o mundo pelo retrovisor. Ou seja, nós passamos por Gutenberg, chegamos a Marconi, entramos na globalização, na era digital, e muitas vezes temos a ideia de que os conceitos permanecem um pouco os mesmos e pensamos este Serviço Público em função de conceitos que vêm do antecedente. E isto acontece, por exemplo, naquilo que diz respeito, a senhora professora enunciou aqui assim diversos desafios, um deles foi a literacia. Nós temos um problema sério com o discurso da televisão naquilo que diz respeito à informação e designadamente a alguns géneros jornalísticos, como a reportagem. Qual é o problema? O problema, fundamentalmente, é que este discurso não obedece a um critério que remeta para uma linguagem das imagens, mas tem a ver com uma ilustração das imagens através com a predominância da gramática da língua. O que, obviamente, é disruptivo em relação à possibilidade de fazer passar a mensagem nas melhores condições. E aí a primeira questão que lhe coloco era de saber se, na verdade, esta é uma área que lhe vai merecer uma particular atenção, visto que é algo em que eu penso que a RTP deveria melhorar muito. Tanto mais que, como disse, e muito bem, a RTP tem que contar as histórias de quem nós somos. De quem nós somos. Mas para contar essas histórias, não vale estar a escrever um texto e pintá-lo com imagens. É preciso encontrar na articulação sintática das imagens aquilo, os mundos, não é, que elas nos podem revelar. E eu acho que é nesse domínio da imaginação criadora que a RTP tem que fazer um grande investimento. Gostava de saber se isto a preocupa também. Tanto mais, de novo, porque nós sabemos que o serviço público tem uma função estruturante no setor da audiovisual, a montante e a jusante, e a montante naquilo que diz respeito à produção de conteúdos. E, portanto, compete-lhe, de alguma forma, orientar uma produção que cumpra objetivos de serviço público, contando justamente as histórias daquilo que nos diz respeito. E, nesse sentido, eu gostava de perceber se a senhora professora tem alguma ideia sobre o modo de produção destes conteúdos e se lhe parece que a RTP vai no sentido certo. Disse-me que ia no sentido certo, eu tenho dúvidas. E tenho dúvidas por uma razão simples. Eu vi os orçamentos de alguns daqueles programas. Não é possível fazer programas a sério com aqueles orçamentos. Tenho muita pena, não é possível. A televisão é uma coisa cara. Um bom programa de televisão é uma coisa cara. Sobretudo se nos estamos a referir à sua missão de serviço público. Eu chamava a atenção para este aspecto. Depois, a senhora professora também tem uma vastíssima obra publicada e fala não só no serviço público, fala também nas questões da televisão digital terrestre a dada altura, abordou esta matéria. E aqui eu gostaria de perceber qual é o seu entendimento sobre esta matéria e como é que atuará enquanto membro do Conselho Geral Independente no sentido de, eventualmente, poder contribuir para que mais serviço público possa existir em sinal de aberto. E uma última questão para terminar, visto que consegui chegar ao limite do meu tempo sem que a senhora Presidente tivesse que intervir, limitando. É uma última questão, que é uma questão muito grave e que passa muitas vezes despercebida, que é esta. É que, na verdade, a RDP está numa situação de obsolescência técnica. Eu diria mesmo, corre o risco de estar numa situação de falência técnica. E isto tem que ser atalhado, até porque a tecnologia é ela própria indutora de linguagens. E, portanto, se quisermos atualizar aquilo que dizemos, temos que estar a atualizar permanentemente os equipamentos que dispomos e a tecnologia. E, nesse sentido, eu gostava de saber também se o Conselho Geral Independente vai estar atento a estas matérias e vai intervir neste domínio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar a Sra. Professora Helena Carvalho e Sousa, agradecer-lhe a exposição inicial e começar por dizer que, da parte do CDS, é com satisfação que vemos a Sra. Professora cooptada para o Conselho Geral Independente, não só pela qualidade académica da Sra. Professora e da experiência que tem nesta área, mas também pela condição feminina que já importava satisfazer. Na verdade, teve que ser na última oportunidade que a cooptação de uma mulher se fez, uma vez que o Governo não tratou de o fazer como vinha sendo hábito, embora curto, porque ainda não estamos há muito tempo com este modelo, mas ainda bem que foi a Sra. Professora cooptada, não só pela condição de mulher, mas também e sobretudo pela qualidade do currículo da senhora professora. Dizer depois que há pouco o senhor deputado Pedro Delgado Alves dizia que eram conhecidas e é um facto as discordâncias do passado em relação ao modelo que foi gizado nesta matéria, mas que por uma questão de estabilidade não eram feitas agora alterações a esse modelo. E o que eu lhe perguntava, Sra. Professora, e era precisamente por aí que queria começar, é se da avaliação que faz do funcionamento deste modelo, com já quase 3 anos, 2 anos e qualquer coisa, se entende que há alguma coisa que deve ser alterada ou se, pelo contrário, este modelo satisfaz plenamente os objetivos a que se propôs e se entende que, portanto, não há nada aqui a mudar ou, pelo contrário, há algumas coisas ou alguns afinamentos, pontuais ou não, a fazer neste modelo. Depois, ainda também no âmbito de uma questão genérica, eu gostava de lhe perguntar, Sra. Professora, quanto ao projeto estratégico da RTP. Como sabemos todos, o projeto estratégico está em vigor desde 2015, haverá que ser alterado a breve trecho. O que lhe perguntava também neste domínio, Sra. Professora, é se entende que este projeto estratégico em curso defende a RTP na sua missão mais nobre, que é de desenvolver cabalmente o serviço público, ou se, pelo contrário, há aqui alguma questão neste projeto estratégico que no próximo projeto estratégico deve ser adensada, deve ser trabalhada, deve ser tratada de outra forma para que o serviço público da RTP seja pleno e cabalmente cumprido. Depois, gostava ainda, Sra. Professora, de lhe deixar duas questões mais particulares e que têm a ver, uma, com a importância da rádio neste domínio. Ainda há pouco falava também sobre isso a Sra. Professora, e dizer que às vezes a rádio é um bocadinho o parente pobre desta matéria, e disse isso mesmo, e portanto a rádio, o que lhe pedia neste sentido era que, de facto, no seguimento da sua intervenção inicial, não esquecesse a importância da rádio no serviço público que se pretende manter nesta empresa, e dizer que o serviço público de rádio é tão mais importante quanto, por exemplo, em situações de catástrofe, ele desempenha um papel que a rádio desempenha um papel que a televisão, por exemplo, muitas vezes não consegue desempenhar. E, portanto, era importante que isso não fosse esquecido e que não nos lembrássemos só da rádio e de fazer face às inúmeras vicissitudes de que a rádio sofre, designadamente técnicas, porque há uma desatualização grande, muitas vezes, no serviço de rádio, que é preciso combater, e que não nos lembrássemos só disso, dizia eu, a seguir ao surgimento de alguma catástrofe. Para finalizar, Sra. Professora, gostava de lhe perguntar, deixar-lhe aqui duas questões sobre o último relatório de avaliação intercalar que existe. O primeiro, sobre a questão dos conteúdos infantil-juvenis. É sabido que os conteúdos infantil-juvenis ainda não chegaram ao ponto desejado, ou seja, o serviço público ainda não consegue dar resposta cabal às preocupações infantil-juvenis, e, portanto, perguntar se acha que isso é uma missão que se pode desenvolver a breve trecho ou não, e também dizer-lhe em relação a mais uma questão, deixar-lhe uma questão sobre aquilo que também falava há bocado o Sr. Deputado Jorge Campos, e que tem a ver com o investimento que é preciso fazer na RTP. Se, ao contrário do que dizia há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nas plataformas digitais a RTP está um passo à frente de muitas congéneres europeias, é verdade que o grande investimento que é preciso fazer, designadamente nas estruturas dos transmissores, está por fazer. E, portanto, perguntar-lhe se, designadamente para as regiões autónomas, esse não terá que ser um desígnio rápido da RTP também.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a professora doutora Maria Helena Carvalho e Sousa, de agradecer também a exposição inicial que fez, que de alguma forma tocou em alguns dos aspectos que são preocupações que o PCP tem sobre esta matéria. O PCP não foi favorável à criação do Conselho Geral Independente, mas isso não nos impede, naturalmente, de analisar e de ter um conjunto de preocupações que entendemos que devemos colocar àqueles que são os membros que irão integrar o Conselho Geral Independente, até considerando aquelas que são as funções e as atribuições que o CGI tem no âmbito da RTP e que, naturalmente, nos importa colocar essas preocupações e essas questões a quem faz parte desse órgão. Agradecemos também o envio do currículo, de facto, que atesta um conjunto de conhecimentos também e de experiência e de investigação na área, que também entendemos que é importante, e agradecemos efetivamente da intervenção que fez e do conjunto de tópicos que tocou, porque começa por referir algo que para nós é efetivamente importante, que é a responsabilidade dos Estados na garantia de um serviço público de rádio e de televisão. O Estado português tem uma obrigação constitucional nessa matéria, está consagrada no artigo 38º, e a obrigação pressupõe assegurar a existência e o funcionamento de um serviço público de rádio e de televisão. E isto naturalmente que converge com um conjunto de outras preocupações que já foram aqui colocadas, designadamente do financiamento da RTP. O PCP também contestou o fim das indemnizações compensatórias à RTP e daquilo que nós queremos que seja um serviço público de rádio e de televisão para o futuro, alinhando ou estando de acordo com o conjunto de questões que foram aqui colocadas pela professora doutora. Nós entendemos também que o serviço público de rádio e de televisão é um pilar da democracia portuguesa, e sendo um pilar da democracia tem que ser também ele um instrumento que traduza pluralidade, que traduza independência, naturalmente, que seja um instrumento de divulgação da cultura e da língua portuguesa, mas pode ser também um serviço público de rádio e televisão que tenha um papel formativo, importantíssimo, que pode ter também na divulgação das artes, na divulgação do cinema português, na divulgação da produção independente que há, na divulgação da investigação até, porque não, ou mesmo numa maior pluralidade de um ponto de vista do desporto e da cultura. Entendemos que o serviço público de rádio e televisão tem toda a obrigação de assegurar também a coesão e a soberania nacional. E com estes pressupostos, o PCP tem aqui preocupações da forma como se operacionaliza, no fundo, este modelo de serviço público de rádio e televisão que nós entendemos que é fundamental para os portugueses e para o qual os portugueses também naturalmente pagam. E isto nós entendemos que é inseparável, naturalmente, de um modelo de financiamento que garanta condições à RTP para cumprir o seu papel, mas é também inseparável de uma outra questão que eu também queria colocar, pedindo uma observação da professora, que é inseparável da valorização dos trabalhadores da RTP e da garantia que os trabalhadores da RTP são valorizados e têm direitos no exercício das suas funções. Há um caminho que está a ser feito na regularização de situações de precariedade na RTP, mas o que importa também garantir é que de futuro não estejamos a discutir novas situações de precariedade dentro da RTP e também conhecer uma observação da professora em relação a esta matéria. Gostaria também de abordar aqui a questão, no fundo, da produção de conteúdos, da produção própria da RTP. De acordo com o último relatório que o Conselho de Administração também nos apresentou, há uma internalização ou um caminho de internalização de produção. Durante muito tempo a produção de conteúdos da RTP era quase exclusivamente informativa. Foi feito depois um caminho, no fundo, que vai internalizando um outro conjunto de conteúdos. Nós entendemos que importa ir mais longe, efetivamente, na internalização da produção de conteúdos, porque isso fortalece a RTP de um ponto de vista também da produção criativa, da produção cultural, podendo até também significar que esses mesmos conteúdos são divulgados para o estrangeiro, também como uma afirmação daquela que é a produção pública em Portugal, e entendemos, queríamos também uma observação sobre isto, porque entendemos que é uma matéria importante até de valorização da própria RTP, com um aumento, no fundo, da produção própria. Uma última palavra em relação à questão da TDT, que também já foi aqui referenciada. O PCP sempre defendeu que a TDT é um instrumento fundamental para garantir a universalidade do acesso à RTP por um conjunto de populações, designadamente do interior do país, que estão objetivamente esquecidas até pelas grandes cadeias de comunicação, a quem não interessa chegar ao interior do país porque não é lucrativo para que possam vender os seus serviços. Por isso a TDT tem efetivamente aqui um papel fundamental a desempenhar, garantindo depois à RTP este papel de coesão social, de coesão nacional, que nós entendemos que é fundamental. Foram dados passos importantes na universalidade e na garantia do acesso à TDT em Portugal, mas há muitos problemas que persistem e que importava naturalmente também perceber de que forma é que analisa que se deve intervir para garantir efetivamente esta universalidade. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Professora, tem aqui já um vasto leque de questões pertinentes relacionadas com a atividade do CGI, com as respectivas competências, que certamente serão motivo também para uma reflexão posterior, mas para já peço-lhe que faça então, que responda, se assim eu entender, às perguntas que foram feitas e para o efeito já sabe que dispõe de cerca de 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, foram colocadas muitas questões. Eu procurarei ser o mais sucinta possível e, no final, agradeço que, enfim, se não respondi cabalmente a alguma que fosse considerada fundamental, que me voltem de novo a colocar. Eu começaria pela intervenção da doutora Sara, do PSD, portanto, quando fala sobre as questões do modelo. As questões do modelo que foi de facto criado durante o governo anterior é, acima de tudo, um modelo que está a ser testado. Eu julgo que ele está a ser testado e, na minha opinião, até ao momento as provas têm sido positivas. Mas um modelo é um modelo. Portanto, são as pessoas, são os membros dessa instituição, não é? Portanto, desse organismo, que lhe dão corpo e que lhe dão alma. Portanto, mais importante, se calhar, do que o modelo no sentido abstrato, é o modo como depois o modelo é concretizado no seu dia-a-dia. Percebo, enfim, quando fala de orgulho que o PSD tem neste órgão, porque efetivamente ele corresponde a uma tentativa de desgovernamentalização da RTP, que sabemos todos que foi um problema, portanto, durante muito tempo. Essa questão do modelo, enfim, julgo que o essencial é estarmos todos atentos, incluindo o Parlamento, no sentido de procurarmos garantir que ele funciona cada vez melhor. Depois, a senhora deputada falou-me da questão da RTP internacional. Eu gostava de dar conta de que valorizo muito a RTP internacional, de resto até do ponto de vista académico é uma área que me interessou no passado e escrevi sobre isso, mas a RTP internacional continua a ter novos desafios, portanto não apenas numa lógica das diásporas mais tradicionais, enfim, dos fluxos migratórios passados, mas nós temos novas migrações, temos jovens que, digamos, com formação superior, que mais recentemente foram para outros países, e nós temos que pensar também nas exigências dessas novas populações que se deslocaram para fora do país e que certamente continuam a ter a expectativa de terem nesses países informação de qualidade e conteúdos de qualidade. Portanto, a questão dos imigrantes parece-me que é relevante. Eu não tinha mencionado essa questão, digamos, das novas migrações, e eu, por acaso, acho que é relevante. Falou-me também da questão do financiamento. Relativamente ao financiamento da RTP, este foi sempre um grande assunto, isto foi sempre difícil. Aliás, durante muito tempo se dizia, enfim, que o próprio processo de financiamento funcionava como um modo de os vários governos irem controlando a RTP. O modelo é de facto diferente agora, portanto, com a contribuição audiovisual. Acima de tudo, parece-me que é fundamental que haja um modelo estável. A estabilidade no modelo de financiamento, para mim, parece-me ser absolutamente chave. uma instituição como a RTP tem que saber com o que conta, quando conta com esse dinheiro, com esse financiamento. Portanto, o modelo tem que ser claro e, mais do que o modelo, o modo como ele depois é operacionalizado também tem que ser claro. Portanto, não é suficiente dizermos, por exemplo, que, enfim, a CAV corresponde a um conjunto de receitas que são recolhidas pelas elétricas e depois esse dinheiro não chegar efetivamente à RTP em tempo oportuno. Portanto, há todas essas questões que me parece que são de uma importância fundamental. Portanto, e respondendo também já agora a uma intervenção do Sr. Deputado Jorge Campos, portanto, de facto, a RTP precisa de ser financiada em quantidade, digamos, suficiente para dar resposta ao seu, às funções constitucionais, mas também tem que ser previsível, não é? Portanto, as questões da previsibilidade, para mim, são da maior importância. O senhor deputado do PST, Pedro Delgado, também falou da questão do modelo de gestão, do papel do CGI, falou dos provedores. Obviamente, os provedores, tanto da rádio como da televisão, são cruciais. Enfim, não estive a falar, digamos, internamente de todos os mecanismos de regulação que tem a rádio e a televisão, porque há, de facto, vários mecanismos, mas eu atribuo uma grande importância aos provedores. Isso parece-me que é, de facto, relevante, e naturalmente que o Conselho Geral Independente tem que estar devidamente articulado com as outras estruturas de regulação interna e externa da RTP, porque entendo que só é possível haver uma vigilância, uma supervisão que seja realmente exigente, útil e eficaz se houver uma coordenação, uma articulação ágil, aberta, respeitadora, fácil no sentido de, digamos, da proximidade dos agentes, porque obviamente ela pode ser tensa e em alguns momentos a tensão também é importante para o bom funcionamento. De novo, tenho aqui o apontamento relativo à questão do financiamento, mas eu julgo que já respondi parcialmente às questões do financiamento. Naturalmente que os recursos são escassos, todos gostaríamos que a RTP tivesse um financiamento superior. Isso, enfim, não depende essencialmente do CGI, mas pelo menos a previsibilidade relativamente ao financiamento acho que é da maior importância. A componente internacional já respondi parcialmente, mas é evidente que eu entendo que a RTP serve também para afirmar a cultura e a língua portuguesa, porque a língua portuguesa é um instrumento absolutamente fundamental para a afirmação do país, para a afirmação da nossa economia, para a afirmação das nossas artes, para a afirmação, digamos, de tudo do nosso ensino, não é? Para a afirmação de tudo aquilo que é relevante para o país. Portanto, não podia estar mais de acordo com os senhores deputados quanto à questão da afirmação da língua e da cultura. E aqui, quando falo da língua, não é apenas no espaço lusófono, não é? Portanto, a língua portuguesa pode e deve afirmar-se em geografias muito distintas, e nós vemos isso em países como a China. Nós vemos alunos chineses a virem para Portugal, portanto, e isso acontece porque, de algum modo, são também sensibilizados para a importância do português através de mecanismos, como seja a RTP Internacional e também a RTP África, que é também um canal internacional. Passando agora, talvez, ao Sr. Deputado Jorge Campos, fala da questão do quadro de referência. Eu tenho aqui um apontamento que diz respeito à questão da confiança. De facto, os órgãos Os órgãos públicos, a RTP, tem que ser uma estrutura reguladora do audiovisual, da rádio e da televisão. Tem, de algum modo, que contribuir para o bom funcionamento do sistema na sua totalidade. As pessoas têm que confiar. Num tempo em que as chamadas fake news, não é? Portanto, em que há uma enorme circulação de conteúdos que não são verdadeiros e que fazem parte de modelos económicos no digital, portanto, as próprias notícias falsas fazem parte de mecanismos comerciais, não é? Nesse tempo nós temos que ter referências e a RTP tem que continuar a afirmar-se como um lugar onde há rigor, onde há verdade, onde há exigência e também onde há alguma rapidez, no sentido em que o jornalismo também tem que ser ágil e também tem que chegar com rapidez aos lugares onde estão a acontecer os eventos, as notícias. Portanto, relativamente à questão da confiança e da RTP enquanto lugar de referência para a comunicação e para os média, parece-me que é um aspecto, de facto, muito, muito, muito importante. Investir no audiovisual. Julgo que não terei dito que a RTP já fez tudo, ou se calhar fez o melhor que seria possível, mas julgo que tem havido um esforço, parece-me, no sentido de ir diversificando um pouco a sua produção na área do audiovisual. Admito que estejamos muito aquém daquilo que seria desejável, e se formos comparar os dados, se compararmos os números relativamente àquilo que se faz no resto da Europa, na Europa Central, na Europa do Norte, de facto, a Portugal em geral e a RTP, enfim, estão muito longe daquilo que é feito em muitos outros órgãos de comunicação social de referência e até ao nível da produção do setor multimédia. Portanto, estaremos certamente longe, mas eu talvez tivesse tentado sinalizar um esforço que me parece que está, pelo menos, a ser tentado. É essa a leitura que faço, mas certamente que irei estudar com mais detalhe esse dossiê, porque a produção audiovisual é, de facto, fundamental para a afirmação do nosso país, da nossa língua, da nossa cultura. Disponibilizar mais serviços em sinal aberto. Sim, porque não, havendo condições técnicas. É claro que a TDT e outros senhores deputados falaram também disso. A universalidade do serviço é um dos princípios básicos, um dos princípios fundamentais, portanto, vem desde os anos 20, desde a primeira Carta Real, desde os modelos, enfim, da BBC, portanto, que a questão da universalidade está sempre presente. É claro que, se for possível, na TDT, prestar este serviço adicionando canais, como de resto já aconteceu, não na escala que certamente os senhores deputados gostariam, mas já aconteceu. Eu julgo que isso seria bom e estarei certamente atenta, como estarão também, julgo eu, os meus colegas no CGI. Passando agora à senhora deputada do PSD, doutora
CDS.
Do CDS, sim, doutora Vânia, peço desculpa. Falou de mim enquanto mulher, e eu percebo essa... Percebo que seja colocada aqui essa questão e fico-lhe grata por isso, porque, antes de mais, porque a lei fala precisamente dessa diversidade, não é? Portanto, deve haver representação a esse nível, e também porque nós sabemos, e sabemos muito bem, que as mulheres e homens são construídos socialmente de modo diferente, não é? Independentemente das questões biológicas, há expectativas sociais diferentes relativamente aos homens e às mulheres. É claro que há movimento, há resistências a essas expectativas, não é? Mas há modos diferentes de olhar. E por isso parece-me que a existência de homens e mulheres, independentemente da questão legal, estritamente legal, só pode ser enriquecedora, e é precisamente também nessa condição, como é evidente, não é exclusiva, mas é também nessa condição que assumo plenamente que estou indigitada para este lugar. Sra. Deputada, não referiu, mas eu aproveito porque a lei também fala da questão geográfica. E eu também gostava de dizer que estou aqui, não é? E estou a partir de um olhar que também é geográfico. Portanto, eu vivo em Braga, sou originalmente, enfim, de uma pequena aldeia chamada Travassos, a 20 quilómetros de Braga. Esse lugar é o meu lugar de pertença, eu tenho raízes e tenho também esse olhar a partir desse lugar, não é? Portanto, o facto de viver depois em Londres, vivi no Porto, enfim, vivi noutros lugares, não me retira esse olhar, não me retira essa proximidade relativamente a essas populações, porque me parece absolutamente fundamental perceber que nós vemos o mundo a partir do nosso olhar de observação. E eu gosto da ideia de ter vários olhares de observação, não é? Portanto, acho que isso que é importante. E gostaria também de dizer que aqui também assumirei a minha descentralidade, não é? Portanto, vivo fora do centro, partilho as preocupações das pessoas que vivem fora do centro, que não estão em Lisboa e que têm modos diferentes de olhar para a realidade a partir desse interior, enfim, ainda que Braga não seja propriamente um interior muito radical, digamos assim. A Sra. Deputada falou-me também da questão da avaliação do modelo, se me satisfaz plenamente. Enfim, eu, com toda a franqueza, não estou ainda em situação de fazer uma avaliação, digamos, profunda do modelo, uma vez que ele tem 3 anos. Ele precisa, naturalmente, de ser amadurecido. Agora, eu faço uma avaliação positiva, embora não faça uma avaliação aprofundada, digamos assim, não é? Conheço o perfil das pessoas que têm estado. Devo dizer com franqueza que tenho a mais profunda admiração profissional e pessoal pelas pessoas que estão a exercer já funções ou que estão indigitadas. Por isso, neste momento, sem, digamos, ter as melhores condições para fazer uma avaliação profunda, que exigiria um outro tipo de cuidados, faço uma avaliação globalmente positiva, mas retomando a primeira intervenção, os modelos só se concretizam com as pessoas. E é o trabalho das pessoas, o trabalho de cada um de nós, não é? Que efetivamente vai dar conta da força desse modelo. Portanto, eu olho para este modelo como um modelo que é possível, pode funcionar, se houver vontade, se houver empenho, e funcionar no quadro das relações com as outras estruturas de regulação interna e externa da RTP e depois, naturalmente, com os próprios funcionários também. E se calhar aqui eu dava já um salto para a intervenção da senhora deputada, porque me colocou esta questão que eu achei muito, muito importante, muito pertinente. Eu tinha pensado abordá-la na intervenção inicial, mas depois achei que não teria tempo para isso, mas então se calhar dava já este salto. Eu gostava de dizer que entendo que as instituições e uma instituição como a RTP, ela só pode ser útil e só pode defender, só pode exercer efetivamente o seu papel bem se os funcionários forem devidamente valorizados. Os colaboradores da RTP, todos, a vários níveis, a todos os níveis, têm que ter formação, têm que ser qualificados, têm que ser apoiados, mas também é preciso que se exija, é muito importante que haja exigência relativamente ao seu desempenho. Parece-me que isto é algo que deve acontecer, mas essa exigência só faz sentido num quadro que seja motivador. Não é? Num quadro em que as pessoas se sintam bem no local onde trabalham, se sintam recompensadas, se sintam estimadas também pela população, também pelos senhores deputados, por todos nós. Portanto, eu julgo que será nessa teia de relações, não é? Que é possível valorizar os funcionários, os colaboradores, os trabalhadores da RTP, e julgo que com esse empenho de todos, a RTP pode continuar a fazer um trabalho que, no meu entendimento, é já meritório, mas pode fazer mais e pode fazer melhor. Não sei se respondi.
Muito obrigada, Sra. Professora, respondeu, penso eu, a todas as perguntas, tanto assim que usou 20 minutos, o dobro do tempo que estava previsto inicialmente, mas eu não quis, assim como não fui, não houve razões para ser hoje, para cortar a palavra a nenhum dos senhores e das senhoras deputadas, e portanto achei que, como tinha muita vontade de responder a todas as perguntas e de esclarecer a sua posição, achei que poderíamos ser um pouco mais tolerantes e permitir-lhe essa liberdade, e quero também agradecer-lhe pessoalmente o facto de ter referido o potencial cultural e económico do nosso idioma na projeção internacional do nosso país, e isso acho que é muito importante. Referi o caso da China, mas muitos outros exemplos poderiam ser referidos, inclusivamente até o próprio Japão e em outros países asiáticos, onde ainda há vestígios importantes da nossa passagem por lá, e vestígios nas próprias línguas e dialetos da língua portuguesa. Também uma palavra a terminar sobre a questão da representação de género, que também me é particularmente cara e que foi referida pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, mas que tem sido recorrentemente aqui referida, que sempre que há audições de candidatos nomeados para órgãos externos da Assembleia da República, porque pessoalmente considero que uma equilibrada representação de género contribui também para não apenas melhorar o próprio desempenho do órgão em causa, mas também para um aperfeiçoamento da nossa própria democracia e assegurando uma representação de homens e de mulheres que constituem, que formam a própria sociedade. E dito isto, desejo-lhe as maiores felicidades no desempenho das novas funções e teremos a oportunidade de nos rever outras vezes, uma vez que o CGI de ser chamado aqui à Comissão com a regularidade que está prevista na lei. Muito obrigada.